atrás, né, do IBAMA para poder estar fiscalizando, fazendo as coisas certas. E todo um sistema assim que está travado. A gente precisa, de fato, que o Estado dê prioridade para os órgãos ambientais, financeiramente, precisa de estrutura, precisa de efetivo e fazem, né, com que a legislação seja cumprida. Não adianta ficar criando um monte de lei, flexibilizando um monte de coisa e fazendo tudo errado. Eu entendo, de um lado, o produtor rural que está ali, entrou com o seu processo ali de ASV, né, que é autorização de supressão vegetal, que precisa desmatar uma área legalmente para poder começar o plantio, e fica com essa ASV travada por anos e não consegue tocar o barco porque a questão do efetivo demora. Mas eu entendo também a questão do Estado, que tem um profissional ou outro que não está para poder lidar com tudo. Então a gente precisa de efetividade nesses casos, a gente precisa de algo que seja bom para todos os lados. E eu tenho certeza, João, que o agro ele vai caminhar com a sustentabilidade no nosso Estado. E não no Brasil como todo.
E é preciso que caminhe, né? A gente precisa que caminhe. Olha, outro ponto desafiador nas discussões sobre o agro no nosso país, e especialmente esse ponto aqui no estado da Bahia, é a relação do agro com os povos originários. Temos uma crise no sul do estado da Bahia relacionada a isso. Constantemente vemos notícias de disputas de terra entre produtores rurais e a comunidade dos povos originários, dos povos indígenas, e essa também é uma marca muito grande dessa polarização que há no país, né? Desse nós contra eles, e que é contraproducente, que muitas vezes pode acabar gerando ruído na comunicação pública. Como você avalia, especialmente partindo do prisma aqui, né, do estado da Bahia, da realidade do estado da Bahia, que vive esses conflitos tão importantes, e como o direito agrário pode tratar, Gabriel, essa relação dos povos originários com os produtores agrícolas no que se refere à posse e demarcação de terra?
João, como eu falei no início dessa entrevista, o que é que acontece? A história do Brasil está ligada, né, com o direito agrário e com a produção agrícola. Só que quando a gente trata toda essa questão ambiental e agrária no Brasil, ainda existe uma falha enorme na legislação. Nossa legislação, por exemplo, que dispõe, que é o Estatuto da Terra, que dispõe sobre a questão de regularização ambiental e não regularização de imóveis rurais, ainda é muito fraca. A nossa Constituição, ela não contrasta muitas vezes com a realidade vivida no campo brasileiro, e tudo isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Hoje, o principal problema do agronegócio do nosso país, e eu digo isso sem pestanejar, sem nenhuma sombra de dúvida, é a questão da regularização desses imóveis, né? Propriedades que não são regularizadas, problema com demarcação de terra indígena, problema de invasão de terra, problema de grilagem de terra, quase todos, né? Ou a maioria dos escândalos que a gente vê envolvendo o campo no Brasil está diretamente ligado à disputa de terras, João. E isso é um problema muito sério. A gente precisa urgentemente resolver essa questão. Precisava que o Brasil tivesse, né, há um tempo atrás, já uma reforma agrária efetiva que garantisse a titulação de terra. A gente vive hoje no processo de reforma agrária contínuo, mas uma reforma agrária que evita, né, ao máximo entregar títulos de terra e fica dando CDRU, e isso vai gerando um problema que se estende eternamente, um custo enorme para o Estado, e a gente vê a situação dos indígenas nesse bolo todo. Por quê? A Constituição, ela entende que os indígenas, eles têm um direito originário às terras. Os povos originários, eles têm esse direito, né, originário de aquisição da terra, de ter a terra, porque foram eles que primeiro estiveram aqui nesse país. Só que a questão, João, aqui é o seguinte. A questão é que hoje a gente tem... Não existe um marco temporal, então é uma disputa constante essa questão da demarcação. Em vez de já chegar, ó, essa terra é de indígena, essa é de indígena, fica um negócio constante, e aí ficam os produtores que estão ali 20, 30, 40 anos de terra, que acha, ou alguns que já são netos, bisnetos, falam, rapaz, eu vivi aqui minha vida toda, meu avô, meu bisavô, e agora está aqui dizendo que é área indígena, isso gera uma guerra. E no extremo sul da Bahia está acontecendo isso. Esse morticínio todo que a gente está vendo, João, esse tanto de coisa errada que a gente está vendo hoje no extremo sul da Bahia, se deu porque a gente não teve uma reforma agrária efetiva, porque o Estado brasileiro, ao longo dos séculos, eu não vou dizer das décadas, dos últimos anos, dos últimos séculos, não prestou atenção na questão da regularização de terras. A gente não levou a sério isso e hoje está dessa forma. Então existe, de fato, muita violência no campo. Essa violência não vai ser resolvida de maneira simples. A única forma de resolver isso é resolvendo de vez, tudo de vez, deixar esse negócio contínuo de lado, ter algum marco temporal que lide, que, né, dê aos indígenas a possibilidade deles falarem o que realmente é e de ter suas terras que são de direito, mas que também crie segurança jurídica para esses produtores rurais que estão nessa região, João. Esses produtores que estão brigando com indígena e que a gente vê todo dia, não são produtores grandes, são produtores pequenos, são produtores médios, produtores familiares, que muitas vezes acabam tendo toda essa situação da violência envolto deles junto com os indígenas, entram nessa guerra e no final acabam perdendo tudo, né? Porque o Estado, entre uma briga de uma aquisição originária, uma briga de um título de propriedade, uma escritura pública que está lá há anos, a aquisição originária da propriedade através da demarcação indígena vai prevalecer. E o direito ele é claro enquanto isso. Só que a gente tem que ver o que é que vai ser efetivo de fato, até que ponto deve ser demarcado, até que ponto não deve, e por aí vai. Então, João, para mim, essa situação ela não vai se resolver de maneira pontual. Ela tem que ser resolvida como um todo e levando em consideração todos esses pontos aí que eu trouxe, né?
Eu queria puxar um gancho dessa fala sua, Gabriel Silas, referente a essa insegurança, para falar de insegurança no campo, né? Não só relacionado aos conflitos com os povos originários, mas também sobre o constante clima de insegurança que quem vive no campo, produtor grande, produtor pequeno, passa, né? É uma insegurança muito grande você ter ali uma fazenda, uma terrinha de produção agrícola, um casebre, muitas vezes, onde o produtor rural fica administrando tudo, e aquela vastidão de terra no meio com nenhuma segurança, né? De fato, nenhum policiamento, nenhuma presença institucional no poder público. Como você avalia atualmente a questão da segurança do produtor que vive no campo?
João, a segurança no campo hoje vem se tornando cada vez menor, né? E muitos produtores rurais vêm constatando aí roubos constantes. Hoje o crime organizado, que estava apenas concentrado nas capitais, nas cidades de grande e médio porte no nosso país, passou aí para o campo. E isso tem relação direta também com muitas queimadas criminosas, com invasão de terra. Inclusive tem também essa questão da briga, né, que se trata ali no extremo sul da Bahia, também tem uma correlação com crime organizado. São Paulo tivemos, acredito que foi em 2024, um problema sério de um monte de queimada que teve. Eu não sei se você lembra, que ficava passando na televisão com as queimadas absurdas. E tudo isso estava ligado também com crime organizado. Então, hoje o produtor rural não tem segurança dentro de sua propriedade. Até uma viatura chegar lá, imagina, João, acontece um crime, até uma viatura chegar na propriedade rural, já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, não existe segurança desse nível. A gente fala também, por exemplo, saúde, né? Uma ambulância chegar numa estrada de terra, que muitas vezes é 40 quilômetros, às vezes até 100 quilômetros de distância de uma estrada ruim para o centro urbano mais próximo. Então, você vê toda essa situação aí de distância e você vê as outras inseguranças jurídicas. A gente está falando aqui de segurança prática. Mas quando vai para a insegurança jurídica, João, no campo, hoje nós temos aqui um problema de grilagem muito séria no nosso país, né? Produtores, às vezes nem são produtores, né? Gente que chega lá e diz que essa terra é deles ali, se aposta da terra deles e utiliza de artifícios, né? Burlando a lei, de malandragem, digamos assim, para poder tomar a terra dos outros. A gente tem os invasores, né? Pessoa que vai lá e invade, o famoso esbulho possessório, entra na terra dos outros, aí vira aquela briga, é MST, não sei o quê, que tem no campo. A gente tem a briga da demarcação de terra, a gente tem as brigas ambientais, né? A dificuldade por conta da burocracia ambiental, multas que às vezes os produtores são multados sem realmente ter desmatado. Tá acontecendo isso, João. Teve um produtor que me ligou desesperado tem pouco tempo dizendo: rapaz, eu fui multado aqui, tá dizendo que eu desmatei minha área, mas eu não desmatei. Teve um problema lá no sistema de satélite, tá gerando um monte de problema disso no Brasil, que é um sistema novo, né? E o pessoal tá lá multado, não tá conseguindo fazer projeto, não tá conseguindo pegar crédito e fica desesperado. Então, acontecem essas questões ambientais, acontecem as questões de terra, acontecem também as questões, por exemplo, da segurança trabalhista. Existem muitos casos, João, isso é uma coisa muito séria aqui no nosso país, de trabalho escravo no campo, trabalho análogo à escravidão.
Com certeza, sem sombra de dúvidas.
E a gente... Às vezes o Estado, eu não sei como é que está sendo, qual é o trabalho que está tendo do MPT, a questão das denúncias é muito difícil acontecer, a distância também para fiscalizar isso é muito difícil. Então, Tudo isso está vinculado. A gente fala, quando a gente fala de segurança no campo, a gente não está falando apenas do dono de terra, a gente está falando de quem trabalha no campo, a gente está falando dos prestadores de serviço que estão no campo, a gente está falando dos roubos que acontecem no cotidiano, né? Roubo de vaca, roubo de painel solar, que tem muito agora, roubo às vezes de produção mesmo, chega lá de madrugada, sai pegando um monte de saco de milho, de fruta, do que for, aquele tanto, e leva embora. Então, tem de tudo. Tem de tudo hoje no campo. O produtor rural, ele está imerso em insegurança jurídica, e para a gente poder resolver isso é fiscalização e efetivação das leis, né?
Sem sombra de dúvidas. Isso é muito preocupante, essa insegurança que vivemos no campo. É de fato preocupante. A oportunidade que eu tive de estar visitando a região também, lá do Baixo de Irecê, quando foi escurecendo, eu lembro que aquela estrada de terra imensa pela frente, e eu fiquei me perguntando, gente, qual o tipo de policiamento que é aqui? Qual o tipo de fiscalização que é aqui? E é convencionado que no interior a violência é pouca, não existe roubo, não existe... Obviamente é menor do que um centro urbano, mas não significa que não há. O fato de ser menor significa que não há, e que essas pessoas, esses cidadãos, esses produtores também precisam de segurança, principalmente do Estado, né? Gabriel, baseado nessa reflexão toda que a gente vem fazendo nesse programa, eu queria lhe perguntar se na sua avaliação há, de fato, uma radicalização da figura do agro no país, uma demonização, uma polarização, por que há e qual forma da gente pacificar esse entendimento e dialogar o agro com todos os setores com o agro, acabar, parar essas arestas de nós contra eles e incentivar um diálogo produtivo em prol da construção nacional, de uma política fomentadora da produção agrícola, que seja sustentável, que respeite os limites dos povos originários, que dialogue com toda a sociedade, que a sociedade também reconheça a importância desse setor para o nosso país.
João, o agronegócio do Brasil, ele não é perfeito, assim como nenhum outro setor comum. Nada que a gente vai chegar no país e vai falar é perfeito. Existem, né, seus pontos, seus problemas, existem também as coisas boas, e a gente tem que entender que o mundo está em constante evolução, a legislação está em constante evolução, a questão da sustentabilidade é uma pauta que, se a gente for ver ao longo da história, é uma pauta muito recente. E o agro, ele vem se adaptando também à legislação, vem se adaptando à modernidade. Não tem como fugir, né? E a gente precisa entender que não é nós contra eles, que o agro, ele não é culpado por todo, não é o vilão da história no Brasil. Ele pode ser parte da solução, ele vem sendo a solução para muita coisa. Só que a gente precisa entender que o agro sozinho não vai resolver tudo. Ele não vai resolver, ele não tem a capacidade para resolver. E a sociedade, ela tem que entender isso e tem que abraçar e tem que buscar ajudar, mas não demonizando. É aquele, tem uma frase, se não me engano, do filósofo Foucault, que ele diz, né? Não renunciar ao mel ao ser picado por abelhas. As pessoas, às vezes, né, elas gostam muito de dizer que o agro, ele tem trabalho escravo. Tem casos de trabalho escravo. O agro, ele desmata. Tem casos de desmatamento ilegal. O agro tem invasão de terra. Todos esses casos existem. Mas se não fosse o agro hoje, a gente não teria comida na mesa. Se não fosse o agro hoje, a gente não estaria usando uma roupa de algodão. Se não fosse o agro hoje, a gente não teria um celular, não teria nada disso. Então, assim, existe de fato problemas, existe como em todos os outros setores. Me fala um setor que não tem problema nesse país. O turismo tem problema, quando a gente vai para a indústria tem problema, quando vai para a mineração tem problema, quando a gente vai para o setor de serviços tem problema. Por que que o agro não vai ter? Mas o agro, ele não é o vilão da história. Nenhum desses setores são o vilão da história. O vilão da história são os criminosos que atuam em todos os setores da sociedade. Desde a política até o setor privado. Então, a gente precisa parar, né, de procurar mocinho e vilão. Parar de demonizar certos setores. Entender a importância de todo o setor da sociedade. E brigar para que haja mais justiça dentro desses setores. Mais segurança jurídica. E que os verdadeiros culpados, quem cria problema nesse setor, sejam penalizados da forma devida. E não o setor como um todo.
Obviamente. Também é importante nós entendermos um pouco a identidade cultural fomentadora do Brasil. Entender quem somos enquanto país é fundamental. E o agro faz parte da construção desse país, e isso é inegável. Isso, quem é a favor, quem é contra, quem acha o agro ruim, quem acha o agro bom, esse é um dado fatídico brasileiro. O agro faz parte da construção nacional do Brasil. O agro hoje é um grande pilar de sustentação desse país, E tem inteligência popular, tem sabedoria social de entender de que é um pilar estruturante e por isso a gente precisa melhorar esse pilar. Se é para punir quem faz trabalho escravo, se é para combater quem tem aí conflito com os povos originários, se é para valorizar o trabalho seguro que o agro faz, que grandes produtores agrícolas pequenos, agricultura familiar, grandes produtores fazem para a construção agrícola desse país, precisamos fazer esse diálogo construtivo, essa reflexão importante com a sociedade brasileira, para pensar de forma produtiva, de forma próspera, progressista, esse setor fundamental do nosso país. Queria agradecer a você, Gabriel Silas, pela partilha hoje aqui conosco. Gabriel, que é advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, também consultor em Direito Agrário, mestrando também na área, né, Gabriel? E a gente tem aí, então, esse profissional hoje que nos ajudou aqui, de forma tão qualificada, a refletir, a pensar esse papel do agro na nossa sociedade. Muito obrigado. Até a próxima, viu, Gabriel Silas?
João, agradeço pelo convite. É uma honra, né, estar falando aqui sobre esse setor que a gente vive aí, todo dia tá na estrada, você vê mesmo aí como é que cotidiano. Então é muito bom estar falando disso, falando desses mitos e verdades, né? Acerca desse setor que é importante para o Brasil. E a gente está aqui para isso, gente. O agro tem muito problema, mas sem o agro a gente pode ter mais problema ainda. Então obrigado, João. E até a próxima.
Agradecer a Emerson Araújo pela edição de vídeo e áudio desse episódio que está no ar na Rede Celso de Comunicação e também no YouTube da Rádio Cardeal. E deixar uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Cardeal, para você que está acompanhando. Curta, compartilhe, divulgue esse conteúdo, porque ele é só o primeiro de uma série que vamos visitar vários programas da nossa Rádio Cardeal em formato audiovisual disponível para você no YouTube, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. É isso aí. Eu sou o João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou 12 em Pauta. De vida.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muito milhares ao teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Salmo 90.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim. Uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar, tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família. ZYV 649. Rádio Excelsior, Excelsior FM 106,7 MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM. A rádio que abraça o coração. Excelsior FM, sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia, do lado da gente.
O São João da Bahia tá cada vez maior. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. O estado de alegria é a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No século XVI, a igreja no Brasil ainda estava começando. Havia poucos padres, grandes distâncias e dificuldades de comunicação. Mesmo assim, a Diocese de Salvador começou a organizar a fé, criando paróquias, estabelecendo celebrações e formando comunidades. Era um processo lento, mas essencial. A igreja não crescia apenas em número, mas em estrutura. Cada passo dado naquele período ajudou a construir a base da presença católica no Brasil.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Deixa eu só chegar um pouco mais aí, mais pertinho aqui do nosso microfone, entendeu? Chegar aqui pertinho pra você, deixa eu ver, tô te ouvindo agora? Pronto.
E aí, melhorou?
Agora. Pronto. Esqueci. Eu
dei um jeitinho aqui pra chegar pra cá. Pronto. E aí, voltando, quando minha mãe tava com 8 meses de gestação, meu pai tava vindo do trabalho, e justamente o ônibus cheio aqui em Salvador, e meu pai pediu, tive uma senhora com um monte de pacote na mão, e pediu pra essa senhora, pra ela sentar, queria dialogar ela. E a senhora, não, vou soltar no, daqui a 3 pontos aí. Isso segundo meu pai e minha mãe me contando. Meu pai segurou uma sacola na mão dessa senhora, meu pai encostou no canto e dormiu. A senhora tirou todos os pacotes da mão dele e esqueceu justamente um pacote, mais ou menos um tamanho de 45 a 50 centímetros na mão dele. E aí, desse pacote, meu pai ficou procurando essa senhora durante 3, 4 meses, o motorista falou, deixa na minha mão que eu entrego, não. Eu vou entregar. Justamente meu pai pegou o ônibus no mesmo horário, e, no, e no, no, nos horários certinhos que essa senhora pegava o ônibus, e aí essa senhora sumiu. Quando eu nasci, eu nasci com 8 meses e quase completando 9, e aí quando eu nasci, completei um ano, meu pai trocou do quarto, de um quarto que eu dormia junto com meus pais, que eu era pequeno ainda, bebezinho, e botou num quarto separado. Nessa arrumação do guarda-roupa, achou esse tal pacote. Quando achou esse tal pacote, que abriu, era um tecladozinho desse tamanho assim, ó. Um teclado de pilha, aquelas pilhas grandonas, um teclado. Disso pra cá, disse que era o brinquedo que eu mais gostava. Com o dedinho, eu ficava com o dedinho tocando, e não sabia o que fazer, mas disse que ouvia o som, e foi isso aí que aconteceu.
Ou seja, esse teclado chegou na sua mão assim, dessa forma,
divino,
né? Mistério
de
Deus.
De Deus, dom de Deus.
Tipo, é pra esse, vou botar o teclado na mão desse menino, porque é com isso que ele vai tocar a vida e encantar as pessoas. Então, daí, desse início, criancinha já tocando o teclado. E hoje esse tecladão aqui, quem tá aí ao vivo, tá vendo? Aqui pelo canal do YouTube. Vem pra cá, gente, pra você conhecer o Tadeu. Gente, e por que você tem esse nome do vaqueiro, essa sua relação aí com essa cultura? Como é que foi?
Na verdade, aos 8 anos eu participei do coral da Igreja Católica, lá fazendo a Grande do Retiro, na Nossa Senhora de Guadalupe.
Sim, eu sou da minha paróquia também.
Menino Jesus.
Sim.
Eu sou fui do Menino Jesus da Vila Natal. E depois a gente conseguiu, através de várias festas e eventos, construir a Apóstolo de São Paulo.
Sim,
e eu já participei também de muitas festas da Sussunga, do Alto do Peru, tudo gente. Direitinho ali.
Tem
e
casa,
aí, estamos então. Em casa. Aí, o que acontece? Nesse período aí, eu, com 8 anos, eu já estava tocando no coral.
Uhum.
Cantando no coral da igreja, cantando e tocando percussão. E com 12 anos, meu padrinho me deu um teclado semiprofissional. E ele me deu esse teclado sempre profissional, eu comecei autodidata, tocando sozinho e tal, já sabia algumas notinhas, algumas coisas. Botei um monte de adesivinho aqui de dó, ré, mi, fa, sol, assim, no teclado, no outro. E aí, aquela revista teclado, comprei uma, meu pai me deu, comecei a fazer e tal. E aí, aos 13 anos, já estava tocando em casamento na Igreja Católica e tocando em algumas festinhas da paróquia, seresta da paróquia, justamente para ajudar a arrecadar fundos na época. Você que mora na Sussunga, que é da Sussunga, na época a Fazenda Grande estava, a Igreja Menino Jesus, estava junto com o pessoal de Florença, na Itália.
Os padres italianos, Padre Renzo.
O Padre Renzo, já tomei muito tapa no rosto.
Todo mundo, maluca.
Maluca, menino. Padre Renzo, Padre Gregório, Padre Deixe. Padre,
que mais?
Teve outro padre.
Padre Sérgio Marinho, foi o grande.
Padre Paulo, eu conheci Padre Paulo, Padre Pedro, Padre Paulo, que é da fundação.
Padre Paulo Tonucci, não sei.
Padre Sim. Paulo foi o fundador da Igreja Apóstolo de São Paulo.
Exatamente.
E eu, desde criança, que foi Padre Paulo, foi meu primeiro catequista.
Olha.
E aí, pronto. Nessa brincadeira, eu tinha serestas no terreno da Igreja Apóstolo de São Paulo, e eu já fazia as serestas tocando junto com a banda. Aqui a gente tinha Cantar e Louvai, que era da igreja católica do Menino Jesus. E a gente ajudou a construir aquela igreja lá, uma das partes da Conceresta.
Ou seja, o teclado já chegou na mão dele por Deus, né? Enviado por aquela senhorinha que sumiu, só veio para trazer o teclado e nunca mais. E foi aí da sua vida cantando na igreja. E a partir daí, ou seja, acho que foi uma vocação, foi um chamado desde sempre. Não tinha como ter dúvida, né, do que seria. E aí foi esse repertório. Depois eu quero saber como é que você chegou a compor seu repertório, a criar essa sua identidade visual desse Tadeu, a voz bruta do Brasil, é isso?
A voz bruta do Brasil.
Por que que é essa voz?
Porque assim,
voz raiz, né?
É, a galera disse que minha voz tá um diferencial.
Sim.
É, alguns amigos meus músicos me chamam de camaleão, porque eu consigo adaptar minha voz para cada estilo de música. Eu canto sertanejo, minha voz, ela tem uma identidade sertaneja. Se eu canto forró e vaquejada, minha voz tem identidade. Se eu vou pro... Como aqui na Bahia a gente tem que ser versátil, aí o repertório é de Azê, aqui em Salvador. Aí eu canto também a pegada da Seresta, que eu faço. Ontem mesmo eu fiz o último show, foi no Lugar Comum, na Avenida 7 Mercedes, eu toco lá direto. É, já há 19 anos que eu faço lá no Lugar Comum. E a minha voz se encaixa, eu já cantei banda de reggae, já cantei banda de forró, já cantei banda de axé, já cantei
então,
banda
você
de samba.
Eclético, versátil.
Versátil.
Pois é.
E a voz bruta do Brasil foi um amigo meu que falou assim, a galera quando comenta no meu Instagram algumas coisas, fala assim, lá vem o brabo, esse é o brabo, é o bruto. Porque eu acho que é o punch da minha voz, alguma coisa que,
sim,
que chega...
Massa, né? Olha, gente, o repertório é forró, sertanejo, vaquejada, sofrência, ele é também o homem do arrocha, forró das antigas, né? Que hoje o forró... Virou um bocado de coisa, né?
Verdade.
Mistura de ritmos, aquele forró mesmo, pé de serra, aquele das antigas, é gostoso demais. E, pois é, um show animado, com hits de sucesso, gente. Daqui a pouco ele vai deixar os contatos também aí, porque a agenda deve estar uma loucura. Formação em teclado, Zabumba, olha aí, né? Zabumba e o Triângulo faz parte total da cultura nordestina,
totalmente,
né?
Totalmente, totalmente. Inclusive, esse ano...
Guitarra também,
guitarra,
né?
Guitarra também. A gente tem uma banda completa. A gente faz sozinho e faz com a banda completa. Vai depender do orçamento do cliente. O cliente que fala, eu quero X, eu passo o valor dos três esquemas. Eu tenho eu sozinho tocando teclado e cantando nos shows com o meu som. Eu faço também com um trio, que é eu, teclado e guitarra. E faço com banda, se a galera quiser com banda. E aí já é orçamento, aí varia do cliente. Quanto ele está disponível a pagar pelo valor e quanto está o orçamento do cliente.
Então tem para todo gosto, para todo bolso, gente. O negócio é empreender com a música e esse homem aqui é um empreendedor. Não sei se vai dar para a gente tocar com esse teclado que ele trouxe aí pela questão técnica, senão será que não sei se vai dar para a gente ouvir.
Acho que dá.
Olha aí, vamos de forró, gente, que é São João. É 1º de junho e o Fora da Caixa já tá aí no clima. Tadeu pra você, o Tadeu Vaqueiro, que cantou aqui no Forró da Capela da Sagrada Família, tá nos dando prazer de conhecer seu trabalho. Vamos lá, Tadeu.
Verdade. Essa música é minha, eu tenho... Essa música tem mais ou menos uns 10 anos já. E é uma música que trouxe muitos frutos pra mim, pelo ECAD, pelo Socimpro. E lá tá estourada no Sul, em São Paulo, Campo Grande, a galera do Campo Grande, Rio de Janeiro.
Nossa.
Aí Minas Gerais. O nome da música é Quem Manda É Ela. Viu? Já vem assim, ó. Na minha casa quem manda é ela, na minha vida quem manda é ela, só tomo uma se for com ela, porque ela é minha e eu sou dela. No meu dinheiro quem manda é ela, meu coração só mora ela, a minha cabeça só pensa nela, ela me ama e eu amo ela, na minha casa quem manda é ela, na minha vida quem manda é ela, só tomo uma se for com ela, porque ela é minha e eu sou dela, no meu dinheiro quem manda é ela, no meu coração só mora ela, a minha cabeça só pensa nela, ela me ama e eu amo ela. Mas aí é o refrão.
Gente, estourado esse homem, meu pai do céu. Que voz, por isso que tá aí, que é esse brabo do sertão, do Nordeste, cantando. Agora, esse aqui é um programa para empreendedores. Eu quero agora falar com o Tadeu, empreendedor, Tadeu. Essa coisa tem um vozeirão, mas também isso é importante. Mas e toda a articulação para montar o show? Me conta aí como é que você empreende, como é que você vive da sua música.
Rapaz, viver de música na Bahia é difícil.
Mesmo no forró?
Mesmo no forró é complicado. Assim, pelo seguinte, não posso dizer na Bahia, mas eu acho que em relação até a nível nacional. É difícil pelo seguinte. Tem coisas que a gente, as pessoas falam assim, Tadeu, cuidado que você no que você vai falar, porque você pode se prejudicar. Mas assim, eu não. Como eu sou empreendedor, eu sou um cara que... Eu que invisto no meu trabalho.
Sim.
Eu já tive duas pessoas que me quiseram me empresariar, mas eu comecei a ver... Eu trabalhava demais e não ganhava nada. E teve um que ainda teve um problema de estelionato e tudo. Sim. Aí eu não gosto dessas coisas, eu gosto de andar no meu caminho correto. Então, eu tive que amadurecer.
Olha aí.
Amadurecer, criar raiz, criar identidade e poder aprender de tudo um pouco.
Olha.
Sabe com aquele ditado que a necessidade faz o ladrão? Acreditava que minha avó falava. A necessidade faz o ladrão. Mas assim, a necessidade faz o empreendedor.
Isso, entendeu? Já virou de chave.
Porque assim, a necessidade faz o empreendedor.
Claro.
Quantas pessoas descobriram talentos que tinham dentro de si na pandemia e não sabia?
Nossa, muita.
Muita gente.
Porque veio a necessidade, bateu na porta.
Veio a necessidade, não tinha trabalho. Então, tinha que aflorou dentro de si aquela coisa que, por exemplo, uma mãe de família que sabia cozinhar, mas não sabia ganhar dinheiro com a comida que ela fazia. Na pandemia, se apertou, o trabalho mudou para fora. Ela foi para dentro de casa, comprou várias quentinhas, fez as quentinhas, foi vendendo a 12, 11 reais, 15 reais.
Isso aí,
e hoje em dia tem sua empresa de quentinha, de fornecimento. Quantas mulheres que sabiam fazer bolo para os amigos, para dentro de casa, para fazer o bolo, bolo maravilhoso, e pegou o bolo na pandemia, começava a fazer 5, 6, 7 bolos no final de semana.
E seu caso foi assim, tipo assim, não vou ser o bom de cantar, o artista, mas tenho que entender também nesse negócio, não vou querer perder dinheiro, então vou saber sim como fechar parcerias, né? Como fazer todo o seu trabalho da identidade visual, de divulgar também a sua marca, criar a sua marca, a sua identidade. Tudo isso você foi aprendendo, porque empreender é isso. E hoje, vivendo...
A pessoa pegava meu CD, eu tinha aquela visão de tal música vai estourar na minha voz. Aí eu pegava música tipo de Ivete, de Laírton, de outra pessoa que ainda nenhum cantor aqui de Salvador tinha gravado. Eu ia pro estúdio gravar, entrava no estúdio, o cara só me entregava o CD depois de 3, 4 meses. Aí Silvano Salles, outros cantores já tinham gravado a música e já lançou e meu CD ficou pra trás.
Nossa.
Aí eu no estúdio, eu via o cara mexendo, via o cara, perguntava qual era o programa, tal, tal, tal. Aí eu comprei o computador, consegui comprar o programa na mão dele, comecei a futucar. Gente. E aí montei meu próprio estúdio.
Rapaz, isso aqui é empreendedor, quer dizer, tomou tanto um a zero na vida, tanto... Não, agora não, gente, agora eu vou pra cima e vou fazer meu negócio.
Verdade, aí capa de CD, aí eu tinha, levava pra gráfica, a gráfica demorava 10 dias pra me entregar a capa de CD, e um valor absurdo. Eu aí fiz um curso de Photoshop básico, depois comecei a fazer algumas coisinhas bestas no Word, no PowerPoint. Aí fui contratado por uma empresa multinacional aqui em Salvador, no ano de 2014, e aí virei coordenador de marketing dessa empresa. E eu fazia tudo de artes, de marketing digital.
Gente, você acabou aprendendo tudo, né?
Aí aprendi tudo. Aí minha capa de CD, meus flyers, meus vídeos, edito vídeo, meus clipes no YouTube. Eu sou produtor fonográfico, sou pela Socimpro, Associação Socimpro, pelo produtor fonográfico. Eu mesmo coloco minhas músicas no Spotify, eu coloco nas mídias digitais. tudo de mídia digital e hoje eu faço.
Ô, Tadeu, que bacana a gente, esse empreendedor que é também cantor. A gente já vai saindo ao som do ritmo mais forró, porque é 1º de junho, começando para você que está ao vivo, ou você que está ouvindo na reprise, já no ritmo de São João. E assim a gente vai para o intervalo comercial e volta falando mais com Tadeu Vaqueiro, a voz bruta do Brasil, contando mais, daqui a pouco trazendo agenda de shows e como também você pode contratar o trabalho dele. Vamos com mais uma? Mais um pouquinho antes de ir pro comercial.
Vamos mais uma. Essa música também é minha. É aposta para, não para esse ano, mas para o ano que a gente tá gravando. E a rádio vai estar divulgando nosso trabalho aí também. Vamos.
Se forró fosse comida, no sertão não tinha fome. O meu povo nordestino, gente de bom coração, mesmo com o sofrimento, vive sem lamentação, vive de sorriso largo, debaixo do calorão, batendo pó na poeira, descalço de pé no chão, passo o dia na labuta, come sede no sertão, minha vida é fazer uma linda oração, a meu Deus sou do poderoso, dono de toda a criação, pra que eu possa amenizar o sofrimento do sertão. Quero levantar minha voz com herança de Gonzagão. Deixa eu levar meu forró e a alegria do baião. E de forró a gente entende, isso a gente não esconde. Homem dança com mulher, mulher dançando com homem, asa, bombinha, sanfona, não precisa microfone. Se forró fosse comida, no sertão não tinha fome. Se forró fosse comida, no sertão não tinha fome.
Cardeal FM, conectada em você.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Sertão, desde menino ouvia vovô falar, homem que é homem, cedo tá na labuta, com a profissão divina leva o gado pra pastar. Homem que é homem, cedo tá na labuta, com a profissão divina leva o gado pra pastar. Ê, boi!
número.
Prepara, bota chapéu e gibão de couro. O meu cavalo vai batendo no torrão. A vaqueirama esperando do outro lado, todos para comer água e botar o boi no chão. A vaqueirama esperando do outro lado, todos para comer água e botar. O refrão é fácil. Oh, 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 vida de gado. Oh, 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 vaqueiro desmantelado. Oh, 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 vida de gado. Oh, 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 vaqueiro desmantelado. Oh, 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 vida de gado. Oh, oh, vaqueiro desmantelado, oh, 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 vida de gado, oh, oh, vaqueiro mal assombrado. Chama que é pegada de vaqueiro, hein? E só no piseiro, hein?
E São João já começou aqui, minha gente, na sua Cardeal FM.
Começou São João, Cardeal FM estourado. Vem! Ali, só deixando. E de segunda a sexta é enxada sem parar. Cuida das crias, bota o gato pra pastar. Fico esperando pelo final de semana pra encontrar com a galera, beber e raparigar. Fico esperando pelo final de semana pra encontrar com a galera, beber e forrosar. Ei, vem, chama. Tá meu vaqueiro pra você. Eu tô doido pela filha do fazendeiro. Não tenho dinheiro, mas sem muito amor pra dar. Hoje que eu bebo na intenção dessa galega e peço culpa dela, mão dela pra nós casar. Hoje que eu bebo na intenção dessa galega e peço culpa dela, mão dela pra nós casar.
Maravilha!
Oh, 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 vida de gado. Oh, oh, vaqueiro desmantelado. Oh, 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 vida de gado. Oh, oh, vaqueiro desmantelado, oh, oh, vida de gado, oh, vaqueiro desmantelado.
Coisa linda, gente, como não gostar? Estamos ao vivo aqui no Fora da Caixa, hoje aqui com Tadeu Vaqueiro, essa voz firme e forte, falando sobre como empreender com a música. E não tem como, né, Tadeu, não gostar, não se arrepiar, não se envolver com esse clima gostoso que é o São João. Então dá para viver da música e você vai além, porque você foi além. Você é fora da caixa. Você aprendeu a fazer a capa do seu CD, a gravar o seu CD, a divulgar, a fazer tudo. E esse homem coloca a mão na massa e na terra, literalmente. Porque além de empreender com a cultura, com a música, ele também empreende lá na roça, é isso?
Na verdade, a gente tem...
Como vaqueiro.
Tem uma roça da minha família lá, minha mãe. E a gente tem uma roça lá em Pedrão, na Bahia.
Olha!
Perto de Coração, depois de Coração de Maria e de Irará. Na verdade, minha avó, parte de mãe, é de Coração de Maria. Minha falecida avó Antônia, de Coração de Maria. Eu tenho uns parentes de Coração de Maria. Nossa. Só que eu comecei a frequentar Pedrão em 2020, na pandemia. E gostei do local, a região me abraçou como filho da terra. E hoje eu faço parte lá, a gente tem umas terrazinhas. E lá eu planto milho, lá eu planto laranja, lá eu planto cenoura, tomate... Lá eu planto de tudo. Eu só não planto o que não se come. Aí eu aprendi com meu avô. Só se planta o que se come. O que não se come, não se planta. O que não come é remédio. O que é remédio, a gente planta também. Mas aí, São João, a gente tem milho, tem amendoim. Isso eu mesmo planto, eu mesmo colho, eu mesmo cultivo, eu mesmo adubo. Eu tive que aprender agronomia na tora.
Gente, isso é meio agrônomo, é cantor, é compositor, é tudo. É um artista completo. Agora, desafios também tem demais. A gente vê a alegria, né? A entrega que você faz quando você está cantando, como você se envolve, como a música te toma. Mas como é que é equilibrar tudo isso? Um empresário com um cantor, com um artista, com o cara lá da lavoura. Meu Deus do céu.
Mas não é fácil, não é fácil não, viu? Porque assim, a gente vive, hoje em dia eu digo que para viver de música em Salvador, na Bahia, é complicado. Quando a gente vê injustiças, pessoas que às vezes querem dar valor no seu trabalho, às vezes querem menosprezar o seu trabalho, artistas grandes tentando puxar o tapete dos pequenos, as prefeituras não fechando o cerco para contratar os pequenos artistas, olha, porque geralmente sempre tem um produtor que é parente de um prefeito, aí bota lá e só coloca quem é da região, quem indica, quem não indica. E tem aquela coisa de você ter que ter 3 notas fiscais para você poder entrar na prefeitura no valor altíssimo. E então a gente fica meio frustrado com relação a isso. Mas assim, entre vai e vens, a gente vai dando aquele jeitinho brasileiro, né? A gente vai saindo por um lado, saindo pelo outro, fazendo assim, assim. A única coisa que a gente não pode fazer é as coisas erradas. Eu gosto de manter sempre o certo. Porque quando você mantém o certo, independente de qualquer coisa, você mantém sua cabeça erguida. Se eu tenho orgulho de olhar para trás e falar assim, eu não devo a ninguém, eu não fiz mal a ninguém, não pisei em ninguém para tentar subir, eu não puxei um tapete de um colega, eu não atrapalhei a vida de ninguém. Então eu agradeço sempre a Deus, por Deus, pela criação de meus pais e meus avós, por eu hoje eu ter ser um homem digno de saber que não precisei pisar em ninguém, de tomar nada de ninguém para poder chegar onde eu cheguei. E a labuta do dia a dia não existe, não tem preço. É uma alegria enorme que eu tenho de estar no palco. Eu digo que não é por dinheiro totalmente. A gente precisa do dinheiro, mas não é por dinheiro. É pelo público, é pelo carinho, é pela emoção, é pela alma, é pelo espírito. A minha voz não sai de mim, eu não sei. Deus derramou a voz dele, o dom da voz em mim. Então, quando eu estou no palco, eu mudo de figura. Aquela pessoa que está ali fora do palco é o Tadeu, o Carlos Tadeu. Fica em casa pensando no que eu vou fazer, no que eu vou, tenho que ligar para quem, tenho que fazer. Mas quando eu entro no palco, que eu ligo esse teclado, que eu começo a puxar minha voz, eu posso estar cansado, horrível de cansado. Tomei um cafezinho e aí, pau, vamos para dentro. A gente não tem medo, não. Aí quando chega domingo, hoje eu não fui para a roça, não, porque feriadão tem show 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu vou para a roça dia 8, já para preparar o milho, já está da minha altura, já está bonecando o milho. Bonecando é quando bota aqueles cabelinhos vermelhos, já botando pra fora. A gente limpou o amendoim semana passada na mão, porque o mato tava muito alto, não tinha como arrancar na enxada, porque pra não cortar o pé de amendoim. Aí eu e minha tia foi lá, me ajudou, arrancou na mão, debaixo de chuva, e a gente vai fazendo isso aí. Quando chega no mato, sabe quando você tá num lugar que você faz por prazer? Uhum. Pisar na natureza, andar descalço, e pisar no chão, e chupar aquela laranjinha do pé. Aí os clientes ligaram, Tadeu, traga laranja pra mim, traga limão, tudo orgânico, nada é com agrotóxico, meu, é tudo orgânico, mas é um prazer.
Nossa, então você tá vivendo assim, né, um auge, né, da sua vida como cantor, como pessoa, e o mais importante, né, não é só o artista, a qualidade do artista, mas da pessoa sobretudo. Quando você falou, quero trabalhar tudo certo, fazer tudo certo, então, aquele empreendedor que está ali empreendendo, mas sempre pensando não só no agora, no imediato, no sucesso de já, mas é construindo uma carreira sólida, não é isso, Tadeu? Verdade, de quem, né, vai estar aqui, mas que vai estar muito mais longe. E, infelizmente, nesse mercado, às vezes, da música, das artes, né, tem muito isso. Chata-peixe, tem as panelinhas, tem que não encontra espaço. Você mesmo disse da dificuldade que você encontrou no começo para poder viver hoje da sua música. Então, dificuldade tem, mas o que foi a maior sua força, né? O que você diria para as pessoas que estão também começando agora, que sabem que é difícil, que tem muita gente aí no mercado, e tem aquela pessoa que está começando ainda, não teve oportunidade de cantar em lugar nenhum, mas está ali na batalha, tentando.
Assim, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, há uns 15, 20 anos atrás, Eu chegaria para mim mesmo e para as pessoas que estão hoje começando, não só na música, mas também em outra arte, em outra área de empreendedorismo, assim, ó, foque naquilo que você tem que ter, que foco. Primeiramente, se foque, tenha fé em Deus, busque primeiramente a Deus, consulte, procure saber, peça a Deus para te dar direção, para Deus para te guiar. Aí você, e outra coisa, mantenha sempre a humildade. Humildade acima de tudo. Uhum. Humildade. O que você puder fazer para ajudar o próximo, você faça. Se você não puder ajudar, também você não atrapalhe. Eu digo porque se você manter o foco, se você tiver fé, você tiver o foco, determinação e botar a cabeça no travesseiro. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Uhum. Já pensei em desistir várias vezes. Quantas vezes já me peguei no quarto chorando, falando, poxa, caiu o show, caiu isso, tenho isso para pagar, e agora, e daqui a pouco eu tá orando, de repente um contratante me ligar e eu fechar 2, 3, 4, 5 shows e Deus abençoar. Mas assim, ó, foque, estude muito no que você vai fazer. Se você já é bom naquilo que você faz, se procure ser melhor ainda. Nunca diga que você sabe, sempre diga que você está aprendendo, porque a gente nunca sabe nada demais. A gente sempre está aprendendo. Então, é isso aí. Primeira coisa, fé, foco e humildade. E sempre puder ajudar o próximo. Eu digo isso de ajudar o próximo porque eu aprendi com meus pais. Eu faço um trabalho social há 20 anos no Aristide Maltês. Eu ajudo os Aristide Maltês, faço o forró solidário de quarto em quarto. Uma vez por ano no São João, dia de semana, das 9 às 11, a gente vou com a sanfona, leva os abumbos e triângulo, e a gente sai de quarto em quarto. Legal. Naquelas pessoas que estão no interior, que geralmente o pessoal do Aristide Maltês, o público é do interior. Uhum. Então está acostumado a ouvir o forrozinho no período de junho, a gente vai levar um pouco da alegria para aquelas pessoas que estão precisando. Às vezes, muitas das vezes, tem gente que está ali já com a diagnóstico, já que não tem mais vida, que já está esperando só chegar no momento certo de falecer, e o médico não avisa para não ficar com ansiedade maior. Os parentes estão sabendo. E você vê o paciente está ali, terminal, mas está ali, ó, movimentando a cabeça, movimentando o pé, e o parente filmando.